Bom dia a todos. Graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e depois no livro de Atos, o capítulo 4. Evangelho de Lucas, o capítulo 12, eu começo a ler o verso 13. Lucas, o capítulo 12, o verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Alguém da multidão disse a Jesus, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Eu começo a ler o verso 32. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te o entendimento da Tua Palavra e pedimos-te o quebrantamento do nosso coração na direção da Tua vontade. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Em que mundo você vive? Que palavras você usaria para descrever o mundo em que você vive? Como você adjetivaria o seu mundo? Como você completaria a frase, eu vivo num mundo? Eu fiz esta pergunta a algumas pessoas e recebi algumas respostas. Eu vivo num mundo de cabeça para baixo. Eu vivo num mundo caótico. Eu vivo num mundo louco. Eu vivo num mundo esquisito. Eu vivo num mundo violento. Eu vivo num mundo injusto. Em que mundo você vive? Que palavras você usaria para descrever o mundo em que você vive? Alguém poderia dizer, estas respostas são muito pessimistas. Elas são parciais. Elas descrevem uma dimensão do mundo, mas não são estas as palavras que explicam melhor a totalidade do mundo. De fato, nós poderíamos responder: o mundo é belo, o mundo é uma fonte de prazer, o mundo é maravilhoso. Alguém mais otimista, dependendo do que olhasse, ou do que contemplasse, ou do que aspecto do mundo estivesse identificando, diria: o mundo é perfeito. A questão é que é bem possível que estas coisas existam e que o mundo seja assim. Diante da beleza da maternidade, por exemplo, diante da reconciliação entre amigos, diante da cura de uma pessoa terminal, diante dos avanços e das maravilhas da ciência, diante das possibilidades extraordinárias do desenvolvimento tecnológico, diante do sorriso de uma criança, diante de um beijo apaixonado num romance, nós poderíamos até dizer: o mundo é belo, a vida é bela. Eu não sei em que mundo você vive, mas eu vivo num mundo marcado pelo sofrimento. Eu não sei em que mundo você vive, mas eu vivo num mundo marcado pelo sofrimento. De todas as possibilidades de definição do mundo, o sofrimento é o que de maneira mais contundente me interpela. Ainda que eu olhe para o mundo, e ainda que pudesse ver nesse mundo apenas algumas ilhas de exceção, de sofrimento, os meus olhos, naturalmente, seriam, como de fato são, atraídos de maneira irresistível exatamente para estas ilhas. Entre a beleza de Foz do Iguaçu e a tragédia do Morro do Bumba, os meus olhos são atraídos para o Morro do Bumba. Ainda que o sofrimento seja uma exceção no mundo, por alguma razão, os meus olhos encontram exatamente as tais exceções. Exceções que, aliás, não têm sido tão excepcionais assim. Há pouco tempo estávamos enlutados solidariamente pelo Haiti, depois pela tragédia de Angra dos Reis. Há poucos dias sofremos novamente a angústia de ver um casal condenado por atirar a sua filha pela janela. E agora sofremos as dores da cidade do Rio de Janeiro, tendo nós mesmos, em São Paulo, sofrido a fúria da chuva e as suas consequências há pouco menos de um mês. Então, esse sofrimento excepcional me parece que está deixando de ser exceção. Alguém já disse que a natureza não cobra, a natureza vinga. E a natureza está vingando. Está vindicando. Parece que, de fato, as condições climáticas do nosso planeta estão absolutamente alteradas. As tragédias naturais se multiplicam. Isso sem contar nas tragédias sociais com as quais nós convivemos. Portanto, eu não sei em que mundo você vive, mas eu vivo num mundo marcado pelo sofrimento. Se alguém me perguntasse, dê uma resposta para a vida, eu diria: a resposta para a vida é sofrimento. Primeira coisa que me vem à mente quando eu tenho que responder a esse pensar em como é a vida e como é o mundo, a primeira coisa que me vem à mente é uma pessoa que sofre. É claro que eu me esqueço rápido. Eu, abrigado na minha casa, com a minha mesa farta, com a minha família gozando de saúde, eu me esqueço muito rápido das pessoas que sofrem. Na verdade, eu não apenas esqueço, mas eu faço questão mesmo de esquecer. Eu, protegido do sofrimento, pelo menos por enquanto, me apresso em fazer orações de gratidão e tentar me proteger ainda mais do sofrimento. Mas o fato é que quando eu vou em busca do sono, as imagens que levo comigo durante e que me vieram durante o dia são imagens de dor, de sofrimento e de angústia. Eu não sei em que mundo você vive, mas eu vivo num mundo marcado pelo sofrimento. E é para esse mundo marcado pelo sofrimento que a igreja é a resposta. É para esse mundo marcado pelo sofrimento que a igreja é a resposta de Deus. A igreja é a resposta. E é a resposta de Deus. O que Deus tem a dizer a um mundo em sofrimento e a um mundo marcado pelo sofrimento? O que Deus tem a dizer é a igreja. É a igreja. É a presença da igreja no mundo que manifesta a presença de Deus. Evidentemente que quando nós pensamos em igreja em o nosso país, nós pensamos nesta igreja que é divulgada pela mídia e que está presente na televisão, no rádio e nos escândalos dos noticiários. E eu já fui muito mais crítico a esta igreja do que sou hoje. Mas hoje, olhando para esta igreja, eu vejo um equívoco duplo e uma intuição correta. Porque quando eu olho para esta igreja, eu vejo, a igreja é o lugar para onde as pessoas correm em busca de solução para os seus problemas pessoais. E esta igreja, que anuncia para a sociedade e faz o seu apelo de convocação com expressões do tipo, pare de sofrer, esta igreja suscita mesmo uma corrida de pessoas em sua direção, pessoas afligidas pelo sofrimento e que correm em busca de solução para o seu sofrimento pessoal. Aí é um equívoco duplo. Primeiro que esta igreja promete o poder de Deus para a solução de problemas pessoais. Venha para a igreja, porque Deus vai resolver o seu problema. Isto é um equívoco. Um equívoco que isenta a igreja de engajamento. Isenta a igreja de solidariedade. Isenta a igreja de compaixão. Isenta a igreja de comprometimento, isenta a igreja de pôr a mão no bolso, isenta a igreja de sair de sua zona de conforto, coloca a igreja dentro de um auditório, coloca um pseudo ungido no púlpito e convoca os sofredores para que venham ao palco, e no palco Deus manifesta o seu poder para resolver problemas pessoais. Então é problema de Deus, e é o poder de Deus quem trará a solução. Mas a resposta de Deus para o mundo não é o poder de Deus. A resposta de Deus para o mundo é a igreja. É a igreja. Não é o poder de Deus. Não é o poder de Deus manifesto de maneira mágica, em que somos apenas invocadores de uma divindade. Ou em muitos casos apenas advogados de defesa desta divindade omissa, passiva, reticente em abençoar, tardia em socorrer, injusta em distribuir mazelas e prazeres. É um equívoco prometer o poder de Deus para a solução de problemas pessoais. Primeiro, porque isenta a igreja de ser ela, a igreja, a resposta para o mundo. E segundo, porque essa expressão problemas pessoais é diabólica. É a versão do cada um com seus problemas. Ou pior, aquele ditado que diz, você para mim é problema seu. Os nossos problemas não são pessoais. Toda e qualquer abordagem do sofrimento que faz com que os nossos olhos sejam postos apenas em nós mesmos e que os nossos interesses sejam apenas a solução dos nossos próprios problemas é uma afronta ao coração amoroso de Deus, é uma ofensa àqueles que sofrem ao nosso redor. Por mais profundo e intenso que seja o seu sofrimento particular, ele não pode cegar você ao sofrimento de quem está ao seu lado. E ele não pode fazer com que a solução do seu problema particular seja a sua única obsessão. Então, quando as pessoas vão à igreja em busca de solução para os seus problemas pessoais, elas estão incorrendo num perigo de um equívoco duplo. É acreditar que a solução dos seus problemas pessoais será resultado da manifestação do poder de Deus, sem nenhum concurso humano. E acreditar também que tudo quanto importa na vida é o próprio problema que motiva a busca do poder de Deus. Mas nessa igreja, eu enxergo também uma intuição que acredito ser correta. Quando as pessoas correm para a igreja em busca de solução para os seus problemas pessoais, elas estão intuindo corretamente. Por quê? Porque quem sofre tem que correr em alguma direção. Então, que corra para a igreja. A igreja é mesmo o lugar para onde as pessoas devem correr quando sofrem, quando têm problemas, quando enfrentam dificuldades. Corra para a igreja. Corra para a igreja, porque a igreja não é outra coisa senão a comunidade daqueles que assumiram diante de Deus o compromisso de viverem não mais para si mesmos. O pré-requisito imprescindível, inegociável, para que alguém possa se dizer, eu faço parte da igreja, eu sou igreja de Jesus Cristo, o pré-requisito é, eu faço parte deste contingente imenso da humanidade, que percebeu, que descobriu que a vida egocêntrica, a vida egoísta, a vida autocentrada é uma espécie de morte e é um prenúncio de inferno. Eu faço parte desse contingente imenso da humanidade que teve o coração sensibilizado, quebrantado pelo sofrimento humano e que escolheu deixar de viver apenas para si mesmo. Eu faço parte desse contingente imenso de pessoas no mundo que já morreu para si mesmo e vive não mais para si, mas vive para Deus. E viver para Deus é viver para o outro, sempre. Porque os dois mandamentos são indissociáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor de Cristo. Isso não se separa. A espiritualidade cristã é a espiritualidade da cruz. É a haste vertical e a haste horizontal. Amor a Deus e amor ao próximo. Não há possibilidade de experiência da cruz sem a possibilidade ou a realidade da experiência solidária e comunitária. Quem não ama nos horizontes, não ama o céu. E aquele que recebeu um amor do céu, esse amor transborda para os horizontes. Então, a igreja é essa comunidade. A igreja é essa comunidade de pessoas que não vivem apenas para si mesmas. De pessoas que já entregaram as suas vidas a Deus e o fizeram quando a entregaram na direção do serviço ao próximo. E esse é o contraste que Lucas vai fazer no seu Evangelho e no livro de Atos. Porque não esqueça que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e logo em seguida escreveu o livro de Atos. Lucas e Atos são praticamente um livro só. E quando você olha para os ricos que aparecem no Evangelho de Lucas, todos eles são condenados. Todo rico no Evangelho de Lucas é machucado pela confrontação profética e é condenado no banco dos réus em que se assentam os egoístas. Esse rico da parábola, então, nem se fala. Porque esse rico da parábola, ele tem uma prosperidade surpreendente, porque a colheita dele, a colheita desse rico, produziu muito. E ele disse, não tenho nem onde armazenar esse excedente da expectativa. Vou construir outros celeiros e vou colocar tudo lá. E depois vou dizer para mim mesmo, você tem quantidade de muitos bens armazenados para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre-se. E aqui é uma denúncia claríssima de Jesus. E esse rico, ele é uma figura que desmascara todos nós. Ele é uma figura que revela a nossa índole de autossuficiência. Porque quem aqui gosta de depender de alguém? Nós não queremos depender de ninguém. Por trás destes celeiros cheios, para muitos anos, existe um homem autossuficiente, ou pelo menos que se julga autossuficiente. Existe um homem egocêntrico, que acha que pode viver sem prestar atenção no outro. Um homem que ajuntou tesouros apenas para si. Apenas para si. Existe um homem prepotente que acha que está livre das mazelas do mundo e que chegou num lugar em que o mundo não o alcança e não o fará sofrer. Está protegido pelos seus muitos bens. Qualquer coisa que me acontecer, eu pago e resolvo. E está um homem inebriado pelas possibilidades do prazer que a riqueza traz. Alguém já disse que o dinheiro não traz felicidade. Manda buscar. Esse homem pensava assim. Esse homem é um homem que está assentado nos seus bens, guardando-os para si. Não dependo de ninguém, ninguém precisa me incomodar porque eu não vou incomodar ninguém. Cada um que cuide da sua vida, porque isso está nos adesivos aí fora nos carros, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Cada um cuide da sua vida, ninguém me incomode, eu não incomodo ninguém. Estou protegido, as muralhas dos meus bens me cercam e o mundo não me interpela. Meu amigo Paulo Brabo, escrevendo sobre esta parábola, disse o seguinte, nessa história, o protagonista deve morrer na mesma noite em que planeja a sua independência. Porque Jesus diz, louco, essa noite Deus te pedirá a tua vida. Então o Paulo Brabo, no seu comentário, diz: o protagonista deve morrer na mesma noite em que planeja sua independência, porque no fim das contas já escolheu a morte, estando plenamente suficiente, separado das contingências da vida e das necessidades dos outros, já está morto. A completa separação e isolamento do mundo e das pessoas, embora seja o alvo ideal de toda ganância, é uma espécie muito literal de morte. Se o mundo não pode lhe afetar, e se o sofrimento das pessoas não pode lhe incomodar, e você está assentado na sua vida de não sofrimento, na sua estabilidade, então você está morto. Você está morto. Porque estes de Atos dos Apóstolos fazem o caminho inverso do homem da parábola. Eles não guardam para si o que têm, mas diz a palavra de Deus que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo. Aquele homem constrói as muralhas, esses de Atos dos Apóstolos derrubam as muralhas, se vulnerabilizam. E onde é que encontram a sua segurança? Primeiro no reino de Deus. Primeiro ouvindo o Deus que diz: não andem ansiosos quanto à vida de vocês, o que comer, o que beber, o que vestir. O Pai Celestial cuida de vocês. Vocês não precisam ajuntar nos seus celeiros os bens e guardá-los para si mesmos, e apenas para si mesmos, achando que esses bens os protegerão no momento da tragédia. Eles não protegerão. Poupança só resolve para um período curto de desemprego. Agora, quando a tragédia bater na sua casa, vai a sua poupança e vai todo o resto. Porque a tragédia mesmo, ela não pode ser resolvida com dinheiro. Não pode. Emergência pode. Emergência pode. Agora, tragédia não pode. Então, onde está a nossa segurança? A nossa segurança está no nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Onde mais está a nossa segurança? A nossa segurança está na comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, não há lugar mais seguro para se correr do que a igreja de Jesus Cristo na hora da dor e da tragédia. Não há. Porque lá você vai encontrar pessoas que não consideram apenas suas as coisas que possuem. Pessoas dispostas a compartilhar. Pessoas dispostas a dar. Pessoas dispostas a dividir. Pessoas cujas vidas estão explicadas por palavras como solidariedade, compaixão, misericórdia. Essa é a comunidade dos discípulos. Esse é o lugar mais seguro da terra. A comunidade dos discípulos de Jesus. Porque é na comunidade dos discípulos de Jesus que nós encontramos o socorro. E é na comunidade dos discípulos de Jesus que nós encontramos o conforto. Porque a igreja é a resposta de Deus para um mundo que sofre. Nem tudo me será suprido pela comunidade. Porque nem sempre a comunidade poderá me devolver aquilo que a vida me levou. Mas a comunidade me supre de amor, me supre de esperança. A comunidade me sustenta em pé. A comunidade me acolhe. A comunidade me perdoa. A comunidade atenua o meu sofrimento. A comunidade me recebe na minha culpa. A comunidade me aquece na minha solidão. A comunidade se solidariza com o meu infortúnio, com a minha desgraça. Às vezes a comunidade me devolve a casa que o barranco levou embora. Mas sabe, a maior dor não é ter a casa levada embora. É a dor de morar no lixo. Porque o barranco não leva embora apenas tijolos e madeira e papelão. O barranco leva embora história. O barranco leva embora filhos, pais. O barranco leva embora anos de trabalho. O barranco leva embora sonhos. O barranco leva embora expectativa de futuro. O barranco leva embora o próximo passo para fora do barranco. E não há dinheiro que traga isso de volta. Então, qual é a resposta de Deus para o mundo que sofre? Eu vou dizer a você mais uma vez: não é o céu, não é o céu, e não é o milagre. A resposta de Deus para o mundo que sofre não é o céu e não é o milagre. Porque o céu, na Bíblia Sagrada, é o lugar do não sofrimento. Senão não seria céu, seria terra. E o milagre é a exceção das exceções. Milagre é exceção, pessoal. Milagre é exceção inexplicável. Resposta é universal. Milagre é particular. Resposta é sempre. Milagre é eventual. Se o milagre fosse a resposta de Deus para o sofrimento, tem muita gente sem resposta. Deus deixou muita gente falando sozinha. Deus deixou muita lágrima sem ser enxugada. Se o milagre é a resposta, tem muita gente sofrendo, abandonada por Deus. Agora, se a igreja é a resposta, aí nós temos uma grande questão para resolver. É perguntar se nós somos sal que perdeu o sabor e luz que está escondida, ou nós somos, de fato, sal da terra e luz do mundo. A igreja é a resposta. Parêntese. Isso para mim me conforta. Porque todo homem que estiver sofrendo e levantar a voz contra o céu, eu digo para ele: não cobre de Deus, não, cobre de mim. Porque eu sou a resposta. Deixa Deus fora disso, porque a resposta de Deus ele já deu. A resposta de Deus está aqui, ó. Em carne e osso na sua frente. A resposta de Deus está aqui nessa petição que eu estou escrevendo, nesse bisturi que eu estou esterilizando. A resposta de Deus está aqui nessa cesta básica que eu estou compartilhando. A resposta de Deus está aqui nesse abraço que eu vim lhe dar. A resposta de Deus está aqui no sangue que eu vim doar. A resposta de Deus está no depósito que eu fiz na sua conta ontem. A resposta de Deus ele já deu. Está aqui. Agora, se lhe falta alguma coisa, cobre de mim. Não cobre de Deus, cobre de mim. Porque essa é a questão que está posta diante de nós. Nós somos a resposta de Deus para o mundo que sofre. Nós. Eu tenho no meu coração, se você perguntar, pastor, então você não acredita no céu? Misericórdia, pelo amor de Deus, eu acredito no céu. Eu acredito no céu porque esse mundo aqui só pode ser o avesso de alguma coisa. E esse alguma coisa, que esse mundo aqui é o avesso, eu chamo de céu. Então eu acredito no céu. Porque deve existir uma dimensão de existência humana em que a vida humana tenha dignidade maior do que aquele feto jogado no lixo recebeu. Do que aquela criança atropelada recebeu. Do que aquele negro espancado como escravo recebeu. Tem que ter uma dimensão de vida onde a vida humana receba o sopro de Deus e tenha uma dignidade que nesse mundo aqui nem sempre tem. Então eu acredito no céu porque esse mundo só pode ser o avesso de alguma coisa e esse alguma coisa é o céu. Acredito no céu. Pastor, então você não acredita no milagre? Eu acredito no milagre, eu só não acredito no milagre banalizado. E também não acredito no milagre como manipulado por mim, pela minha oração ou pela minha fé. Um Deus que eu tenho que ir lá cutucar no trono com horas de jejum para que ele se digne a fazer um milagre. Então, eu acredito no milagre. Mas mais do que acreditar no que nós chamamos de milagre, eu acredito nesse milagre da comunidade solidária. Nesse milagre chamado compaixão, nesse milagre chamado ninguém considerava apenas seu o que possuía, mas distribuía, e eu acredito nesse milagre aqui, não havia entre eles necessitado algum. Isso aqui é um milagre. Porque a nossa índole natural é do homem da parábola. Colheu muito, gasta consigo mesmo. Colheu muito, vai repartir? Milagre, alguma coisa aconteceu. O que reparte nasceu de novo. Por isso, eu fico muito encantado. Como ontem à noite no Jornal Nacional, eu vi o testemunho de uma menina de 10 anos dizendo, eu quero ajudar. Não sei se é crente, se é evangélica, não sei. Eu sei que é uma menina com 10 anos que está aprendendo a viver. Está aprendendo a viver. E é isso que me anima na vida. Agora eu tenho a má e a boa notícia para você. A má notícia qual é? É que você, meu querido, é a resposta de Deus para o mundo que sofre. Eu já levanto a mão como condenado nesse tribunal. Pergunte a você mesmo. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa boa para alguém que não era sua obrigação ter feito e que você não ganhou nada fazendo? Essa semana um homem fez uma coisa boa para mim. Eu fui ao dentista e o meu dentista cuidou de mim. Mas ele é dentista. É obrigação dele cuidar de mim como dentista. O cara é dentista. Foi uma coisa boa que ele fez. Mas é obrigação dele fazer. E ele, claro que vai dar um desconto para mim. Mas vai ganhar alguma coisa pelo bem que fez. Então a questão não é essa. A questão é, qual foi a última vez que você fez uma coisa boa para alguém e que não era sua obrigação ter feito e que você não ganhou nada fazendo, aliás, perdeu. Qual foi a última vez? Você pensa à noite. Está difícil de você lembrar. À noite, antes de você dormir, você fala, bom, deixa eu ver, foi a última vez que eu fiz, pô, liguei para minha mãe. Mas tua mãe, cara, é tua mãe. Não, dei aquela oferta. Mas ganhei prestígio, ganhei reputação. Ganhei a consciência limpa para poder comer mais uma pizza. Não, a pergunta é, qual foi a última vez que você fez alguma coisa boa para alguém e não era sua obrigação fazer e você não ganhou nada pelo que fez? Bom, talvez você diga, ó, Ed, não existe esse negócio de não ganhar nada, porque sempre que a gente dá, a gente recebe. É dando que se recebe. Então, qual foi a última vez em que você fez alguma coisa boa para alguém, não era sua obrigação fazer, e você nem passou pela sua cabeça o que você ganharia ao fazer? Então, pense nisso. Porque você é a resposta. Agora, a boa notícia é a seguinte, é que a igreja também é a resposta de Deus para você. Isso é uma maravilhosa notícia. Você está sofrendo? Está sofrendo? Bem-vindo à igreja. A igreja é um lugar em que todo mundo que sofre tem que ser acolhido, abraçado, suprido. E nós devemos nos mobilizar para fazer o máximo para ou acabar com o sofrimento ou para atenuar o sofrimento. Porque a igreja é isso. A igreja é esse espaço de acolhimento do sofredor. A igreja não pode reclamar quando vem gente na porta pedir coisa. Outro dia eu estava saindo daqui e vinha se aproximando uma pessoa, um pedinte. Nós temos grade para proteger a gente de ladrão e de pedinte também. Porque não é só para proteger de ladrão. É para proteger de gente bêbada que vem causar problema aqui no nosso pátio, enquanto as nossas famílias estão saindo, especialmente. Então a gente está protegido. Mas vem um pedinte. Primeira reação foi, pô, esse pessoal vem pedir aqui na igreja. Se ele não vai pedir na igreja, vai pedir aonde? Se ele não vem pedir na igreja, e se a igreja não tem boa vontade com o pedinte, quem vai ter? Se a igreja não é esse lugar de lágrimas em que o quebrado, o machucado, o ferido, o culpado, o sofredor, aquele que é vítima, pode chegar e ser abraçado, para onde essa gente vai correr, meu Deus do céu? Então nós vivemos com esse imperativo duplo. Ou nós vivemos nessa tensão. Ao mesmo tempo em que somos acolhidos, porque a igreja é resposta para nós, nós somos a resposta para o mundo. Há um ônus em dar respostas ao mundo que sofre, e há um bônus em ser acolhido na comunidade que abraça quem sofre. Creio de todo o meu coração que a igreja de Jesus Cristo, a comunidade da solidariedade, da compaixão, é a resposta de Deus para um mundo marcado pelo sofrimento. Creio de todo o meu coração que a resposta de Deus para um mundo marcado pelo sofrimento não é o céu e também não é o milagre. A resposta de Deus é a igreja. A igreja como a avant-première do céu, como antessala do céu, como antegozo do céu e como ambiente privilegiado do milagre. Mas é a igreja. Por isso eu penso que não há melhor maneira de nos despedirmos nesta manhã de nossa celebração do que cantando novamente, todos juntos, essa belíssima, extraordinária poesia escrita pelo Cláudio Manhães. Quando se sabe que é para amar que nasceu, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doeu, coração que adora, ama, coração que ama, serve, mutualidade, reciprocidade, diferente é o coração e a diferença está no coração. Eu encorajo você a cantar essa canção como uma declaração de fé, como uma oração, como um ato de consagração e como uma expressão da sua gratidão. Quem sabe até como uma exortação. Se eu fosse me ajoelhar hoje, mais uma vez, e dizer a Deus, eu coloco diante de ti o meu pecado. O pecado que eu coloco hoje diante de Deus é o meu egoísmo. É a minha relutância em sair da minha zona de conforto. É a minha tendência quase que irrefreável de tentar me proteger para não sofrer no mundo que sofre. E me isolar do mundo que sofre. Mas isso é um pecado. Isso é um pecado. Isso é um pecado. Então vamos cantar essa canção. Que seja uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão, que seja uma palavra de confissão, que seja uma expressão de consagração, que seja uma declaração de fé, enfim, que seja adoração. Que Deus nos abençoe e nos leve como resposta a um mundo que sofre. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar e, tendo cantado, sairemos. Amém.